Glória a Deus. Ah, subiu uma frase no meu coração. Se ele não negou o seu próprio filho, se ele não negou a você o filho dele, o que mais você acha que ele não vai te dar? Ele quer te dar o que você deseja. Ele quer te dar o que você deseja. É o que você deseja. É o que você deseja. É o que você deseja. Não pense que você está sendo soberbo, petulante, pidão, crente da noninho. Não. Me dá, me dá, me dá. Não. Ele quer te dar. Ele decidiu te dar todas as coisas. Ele veio habitar dentro de nós. Um Deus tão grande e cabe aqui dentro. Né? Então, amados, podeis assentar. Vamos nos alimentar dessa palavra maravilhosa que Deus tem colocado em nossos corações. Cada dia uma porção diferente. Ele tem porção nova para nós. A palavra de Deus diz que ela se renova cada dia. Se você lê o mesmo versículo hoje, amanhã, sábado, domingo, segunda, vai ter algo novo. Vai ter uma porção nova. Então a palavra de Deus não se limita, ela é infinita para os nossos corações. E esse prato é para todos nós, porque foi dado alguém a nós. É o Espírito Santo. E Ele é quem nos revela essa porção nova todos os dias. Amém? Então você pode. Deus, Ele fala ao seu coração. Não só a pastores, não só a profetas, não só a mestres, não só a professores de discipulado, ou ao pastor da nossa igreja. Deus usa a todos. Deus, Ele te deu essa porção. Tem algo novo para você nessa noite. Que não vem de Adriana, não. Não vem de Adriana. Não vem da igreja. Existe uma unção operando? Sim. Existe uma unção no congregar? Importantíssima? Sim. Mas Deus quer corroborar, Ele quer contribuir com o seu chamado e com o propósito que você tem aqui nessa terra. Amém? Então, fica atento àquilo que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer falar. Eu só sei de algo, que a pessoa não mergulha no rio, no mesmo rio duas vezes, né? Não tem esse ditado? A mesma coisa é unção. Ela não volta. A unção de hoje é a de hoje. Amém? A unção de hoje é de hoje. Essa unção aqui, ela não vai se repetir. Você vai receber aqui hoje. Amanhã tem outra para você, seja no seu quarto, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar que você esteja e que você clame ao Senhor, Ele se fará presente. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de joelho, não é no quarto, não é na igreja. É de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis. É isso que Ele diz. E isso pode ser com você agora. Isso pode ser com você daqui a um tempo que você chegar na sua casa. Amém? A unção de Deus é poderosa e transformadora. Diga, poderosa e transformadora. Para fazer infinitamente mais do que eu peço. Do que eu peço, imagino, sonho e quero. diga mesmo: eu quero assim, e vai ser assim. Sabe por quê? Porque o seu Pai é dono do mundo, é dono de tudo, do ouro, da prata, da ciência, amém? Da nossa saúde, das nossas finanças. Ele é dono de tudo na nossa vida. Na minha é. É na sua? Porque, ó, no dia 25 de abril de 1997, eu sou veinha mesmo. Eu levantei a mão assim, ó, 12 anos de idade eu tinha. Pode contar. E eu vim à frente e declarei Jesus como meu Salvador. E a partir daquele dia, eu fui imersa no corpo dele. E ele me trouxe das trevas para a luz. E essa luz tem clareado a minha vida em todos os momentos, sejam bons ou ruins. Amém? Então, amados, confia. Creia. Você não vive pela sorte, você vive pelo poder da fé de Deus no seu coração. Você precisa manifestar aqui na terra a fé do Deus Altíssimo. Foi essa fé que Ele plantou dentro de nós quando Ele mandou Jesus aqui à terra. É a fé de Deus que habita dentro de nós. Ah, Deus é muito bom. Como o Senhor é bom. Maravilhoso. É só o começo para muitas pessoas. E algo brotou também forte nessa noite. Diga o seu problema, o tamanho do seu Deus. Você pode se achar pequeno. Os espinhos estão crescendo assim na sua frente, ó. O muro. Mas o Senhor é poderoso, né? Ele rompe a lógica, amados. Ele vai contra a lógica. Era para ser assim, assado. Deus faz de outro jeito. E quando você vê, ó, meu Deus, como foi isso? Né? E ele é rápido, viu? Ele é muito rápido para responder. Ele é muito rápido. Só basta você fazer assim: Pai, por quê? Pai, como é isso? E ele na hora te manda a resposta. Agora abre teu coração para essa resposta. Deus não só fala com profeta. Algo dentro de você está te comunicando, mas você só vai ver, perceber e ouvir quando você se achegar a Ele. Amém? Então, amado, uma dica fácil para você. Quando você tiver um problema, ligue, nem que seja um louvor. Faça algo. Ou não faça nada, mas faça aquilo que de repente lhe traz para a calmaria. Amém? Um exemplo, né, mulher? Gosta de costurar? Eu gosto, né? Às vezes uma costurinha, vem uns pensamentos que a gente pensa assim, meu Deus, será que é minha cabeça que está pensando? É não, minha querida. É Jesus falando contigo, é o Espírito Santo. Amém? Mas Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite. E eu espero que você receba. Se não for para você que está aqui nessa noite, vai ser para alguém, amém? Mas é algo que vem no meu coração já há alguns dias. E Deus, Ele falou muito comigo em relação a isso. E na verdade, eu coloquei até um tema, né? Permanecer na palavra. É permanecer na palavra mesmo. Mas eu queria falar sobre o seu coração. O meu coração. E é com muito temor que eu venho falar nessa noite sobre isso. Porque muitos estão se perdendo, amados, por futilidades. Futilidade. Futilidade. Pessoas estão aqui passando em iates, enquanto existem vários outros se afogando ao seu redor. Passeando em iates, enquanto o povo grita socorro. E onde está o amor da igreja? Onde está o coração da igreja? Onde está o seu coração? O nosso coração precisa hoje pensar, né? Coração é mente, alma, está tudo interligado. Coração não é isso aqui, né? Isso aqui é a corrente sanguínea que acelera o batimento de acordo com aquilo que você pensa, né? Vem o sentimento. E você parar um pouquinho nessa noite para pensar. E eu trouxe 4 exemplos sobre o coração da gente. Amém? E vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, em Mateus 13. Jesus, né, nessa época aqui, né? Ele começou, né, o ministério e ele estava percebendo em vários lugares a incredulidade do povo. E ele parou e disse, não, eu quero ensinar algo diferente. E a Bíblia fala, né, aqui, que nesse capítulo ele vai falar sobre 7 parábolas para ensinar o povo o que é o reino dos céus. E a primeira delas, né, é a parábola do semeador, que diz assim, a partir do versículo 3. Não abri nem o caderno, meu Deus. Jesus mesmo. A gente se preocupa tanto, mas Deus, ele se responsabiliza, né? E glória a Deus por isso, amém? E diz o seguinte: e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? No versículo 18, o Senhor Jesus começa a explicar essa parábola. E ele diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesma, sendo antes de pouca duração. E lhe, chegando a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Diga, ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Amados, eu vejo aqui, né? Muitas pessoas, elas levam muito essa palavra para salvação. De pessoas que recebem a palavra e se desviam. Mas hoje eu quero pensar nessa palavra para mim. E que muitas vezes nós estamos dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa casa, da nossa igreja. E quantas vezes nós não apresentamos um comportamento desse? Quantas vezes, né, Satanás não rouba a palavra do nosso coração? Quantas vezes a palavra vem, aquilo que o Senhor quis dizer e quer dizer ao nosso respeito, mas a gente não permite que crie raiz porque o nosso coração está endurecido, está rochoso, né? Por conta de circunstâncias da vida. Quantas vezes os espinhos do nosso dia a dia, né, sufocam a palavra que nós recebemos em nosso coração? E graças a Deus por essa última, que é em boa terra. Quando a palavra chega no teu coração, você recebe e faz ela frutificar. Eu vou melhorar. Você recebe, você compreende e faz ela frutificar. Amém? Deus, ele tem algo para cada um, que é diferente, é único. É único. Ah, mas eu queria ser feito A, eu queria ser feito B, eu queria ser feito C. Mas Deus, ele te fez maravilhosa. Maravilhoso. Do jeitinho que você é. Não aspira o que não é teu, porque senão tu vai se frustrar. Mas aquilo que o Senhor falou ao teu coração, e você compreende, ah, ninguém vai te segurar. Você vai frutificar. Mas é preciso receber e compreender. Ah, mas eu recebi, ainda não compreendi. Calma. Busca mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Porque às vezes Deus vai revelando gradativamente aquilo que Ele tem para você. Amém? Não te apressa. Tem coisas que Deus tem pressa. Mas tem coisas que Deus vai fazer gradativamente na tua vida. Amém? E vamos lá, né? Continuar. Um exemplo que eu trouxe a vocês sobre a semente que caiu no caminho é aquela passagem que o Senhor diz: não compreendeu, recebeu a palavra, mas houveram distrações, houveram coisas que tirou dele a promessa. Tirou de você o pensamento do que realmente Deus te revelou naquele momento e você deixou passar. Não quer dizer que não foi Deus que falou, quer dizer que você não parou para atentar à voz do Senhor. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Muito forte. E eu vou dizer por quê. Porque temos exemplos na palavra de Deus de que pessoas que deixaram essa palavra fugir pagaram com a própria vida. Pagaram com a desgraça. Foi tirada a oportunidade dessa pessoa. Por isso precisamos estar atentos. Quando o Senhor diz assim: não endureçais o vosso coração quando ouvires a palavra, isso é todo dia. Isso é toda hora. Pode ser quem for que esteja falando aqui. Pode ser alguém que te tratou mal. Que você não goste. E outra coisa, viu? Se você não gosta de alguém, comece a se corrigir. Porque aquele que diz: eu não vou com a cara de fulano, tem que nascer de novo, né? Porque se a palavra diz que se o teu inimigo te pedir ajuda, tu deve fazer o dobro por ele. Então, que Deus é esse que te salva e tu continua com esse comportamento, amado? Diga assim a seu vizinho: não é comigo não. Amados, vão ter pessoas na vida da gente que não vão olhar para a gente da forma que a gente gostaria. Que não são iguais a nós. Não é igual a mim. Eu sou muito expansiva. Às vezes tem pessoas que se incomodam. O pastor Humberto sempre dizia: meu amado, se você ri demais, isso era para mim, tá certo? Se você ri demais e você está perto de quem não ri muito, aprenda com ele a ser mais sério. Eu não estou conseguindo ainda, mas eu vou conseguir. E se você é muito sério, aprenda com aquele que ri mais. Ou seja, em vez de você criticar, aprenda com ele. Tente, né, o equilíbrio ali. Ah, mas fulano não aprende. Esse é muito inconveniente. Amado, ninguém nasceu sabendo tudo, não. A gente aprendeu a andar, a falar, a comer, a fazer xixi no vaso e as outras coisas também. Então, queridos, vamos amar, abrir o nosso coração para aquele que está ao nosso lado. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus, ele não está preocupado com o que você faz para ele. Deus, ele está mais preocupado com a motivação do teu coração. Às vezes você diz assim: eu não quero ajudar fulano porque eu não gosto de fulano. Aí é que você tem que ajudar, porque quando você erguer a mão para ele, o seu coração vai abrir. Eu não quero rir para ciclano, né? Eu não quero rir, não. Aí é que você tem que rir. Ah, mas eu não sou falsa, não. Porque ser falsa, rapaz, tu é espiritual. Tu é espiritual. O carnal é o que não ri. O que não quer ser falso. E eu não estou falando de falso. Ai, eu não quero rir para falar. Como é que tu vai fazer o bem para a pessoa e tu está sendo falso? Deixa as convicções passadas. Ah, mas eu aprendi assim com a minha mãe. Bateu, levou. Ah, mas eu aprendi assim com a minha mãe, com meu pai. Amado, teu pai é Deus. Ele te deu o próprio filho. E você não pode dar um sorriso para alguém. Amar a pessoa. Não estou dizendo para fazer o que a pessoa quer, não. Você tem duas palavras na sua boca: sim ou não. Mas não significa que para dizer não você tem que tratar mal. Oh, amado, eu vou até aqui. Além disso, eu não posso fazer. Ah, mas a pessoa vai ficar chateada. Amado, você não tem poder sobre tudo. Essa desculpa, mas não faz. Eu não vou fazer. É o direito que te apraz, o sim ou não. Amém? Mas teve um exemplo bíblico que foi o de Esaú. E a Bíblia fala que ele era o primogênito, o filho de Isaac. Primogênito. E na época, né, do Velho Testamento, o primogênito, ele carregava consigo a bênção. Diga a bênção. E a Bíblia diz que ele vai caçar, ele vai para o campo. E quando ele volta com muita fome, amados. Com tanta fome, tanta fome, tanta fome. E ele chega lá e está um cheiro, né? Que Jacó tinha já preparado um cozido com a intenção, né, de fazer algo. E eu vou dizer o que é, né? Se você não conhece a Bíblia agora, essa passagem da Bíblia é Gênesis 25, que conta essa história. E ele diz o seguinte: que cheiro gostoso. Oh, meu Deus, eu estou morrendo de fome. Ai, o povo diz, né? Morrendo de fome, né? Minha mãe diz: não diga que está com fome, que você não tem fome, não. Né? E quando eu digo essa palavra, eu lembro dela. E ele fez o seguinte: ele olhou para Jacó e fez assim: rapaz, por favor, me dá um prato dessa comida. E era um cozido de lentilha, né? E o que é que aconteceu? Jacó disse: não, eu não vou te dar, não. Eu só te dou esse prato de lentilha se você me vender, diga, vender a tua primogenitura. Eles eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. E o que é que aconteceu? Ele: oxe, rapaz, ó, de que me serve a primogenitura? Olha só, que coisa forte. Se daqui a pouco eu vou estar morto mesmo. Então, eu te vendo. E sabe do que a palavra chama Esaú em Hebreus 11? De perverso. Porque ele não valorizou a promessa, a palavra que tinha sido dada através da geração dele, que ele carregaria a bênção. Mas ele disse, ó, tratou como comum. Olhou aquilo ali, ó, como uma semente à beira do caminho. E deixou que os pássaros levassem, né? Que o diabo levasse essa primogenitura. Que Jacó tomasse a primogenitura dele. Ele não guardou a palavra. Ele se distraiu com o prato de lentilha. O segundo exemplo que eu tenho a dar é o do solo rochoso. A pessoa ouve a palavra também, mas a angústia e a perseguição faz com que a pessoa perca a palavra. Ela seca. Ela até cria raiz. A pessoa se anima, se alegra com aquela palavra. Mas ela morre com o calor do sol. E um exemplo que eu tenho a dar sobre isso é Sansão. A Bíblia fala em Juízes 16:16 que ele ficou tão incomodado com o que Dalila falava que ele terminou entregando aquilo que o Senhor tinha dito a ele. Vamos ler. É, Juízes 16:16. Que diz assim: Dalila tentou arrancar o que Sansão tinha. Quem era Sansão? Sansão era um juiz que era forte. Acho que todos conhecem aqui, né? E ela queria saber onde é que estava a força dele. Porque ela era do povo inimigo. O povo inimigo, que eram os filisteus, tinham pago a ela para que ela se aproximasse de Sansão e retirasse dele o segredo da força dele. Por quê? Porque Sansão guardava o povo. Era a segurança do povo. E os filisteus queriam vir sobre Israel, né? Escravizar Israel. Mas Sansão não permitia. Por quê? Ele matava, né, com tanta força que ele tinha, né? A Bíblia diz que com uma queixada de jumento, ele matou milhares de homens. Ou seja, sozinho. Então Dalila disse: eu aceito o desafio, né? Eu vou lá e vou ficar cascavinhando até ele me dizer o segredo dele. E o que é que aconteceu no versículo 16? Importunando ela todos os dias, diga todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, né? E se há de mim a minha força. E o que aconteceu? Ela fez isso, passou a navalha, tirou o cabelo dele, né? Cortou o cabelo dele e ele ficou fraco. E vieram os filisteus e amarraram ele, prenderam ele, cegaram os olhos dele e colocaram ele como vergonha. Por quê? Ele entregou a palavra que tinha sido dada a ele. Não deixou que essa palavra enraizasse no coração dele. Deixou ali superficial. E quando veio a primeira necessidade, a primeira perseguição, ela perseguiu até que ele entregasse aquilo que o Senhor havia dito a ele. Amados, aquilo que Deus te disse, você não precisa compartilhar com sua amiga, não. Com seu amigo, não. Esposa, amém. Mas não é com tudo e todos que a gente vai compartilhar as coisas que Deus nos entregou. Tem coisas, amado, que a gente não expõe nem para nós mesmos. Vocês sabiam? Existem, não tem um sonho que é meio aperreado assim? Que a gente pensa assim, que sonho estranho. Quem já sonhou assim? Vocês sabiam que esse sonho, de repente, que aparece no meu pensamento, eu nem falo. Para não dar ideia a Satanás. Não dá ideia não, amado. Não deixa o outro agir com incredulidade. Porque só sabe o propósito de Deus contigo, você. Aquilo que você fica contando, fica expondo, perde valor. Uma joia, a gente, ó, guarda e esconde ali, ó. A Bíblia fala sobre uma passagem que diz assim: uma pessoa acha um tesouro numa terra. Sabe o que é que ele faz? Diga silêncio. Ele se cala, vende tudo o que ele tem, vai lá naquela terra e compra a terra. E fica com o tesouro. Aí a Bíblia diz, né? Quem acha o reino de Deus, né? Faz isso, deixa tudo pelo reino. Então, amado, o que você receber, lógico, existem bênçãos, existem maravilhas na nossa vida e a gente tem que contar mesmo. Palavras boas, positivas, né? O mundo está cheio de tanta coisa ruim, mas você tem as boas novas. Nós temos as boas novas. Boas novas. A palavra do Senhor são as boas novas. Está aqui na nossa boca. Mas quando Deus te der uma palavra específica sobre o teu ministério, sobre aquilo que o Senhor tem para fazer em você e através de você, não fala. Porque inimigo, né? Não dá nem vontade de dizer o nome dele. Ele quer te envergonhar. Ele quer te ver frustrado. Então ele vai usar o primeiro para te desanimar. Ó, tu não disse que é curado. E por que que tu tá gripado? Né? Amado, a gente tem que ter sabedoria. Existe uma porta na nossa boca. Eu digo aos meus alunos, gente, Deus fez os dentes e o lábio para a gente fechar. Deus deu duas portas para a gente fechar a boca. Eita, Jesus, desculpa, gente. Deus já deu sinal, amado. Eu gosto muito de falar. Eu sou uma pessoa que fala. Eu não tenho limite social. Amém? Se você me ver falando demais, amado, e você não quiser mais ouvir, estiver já cansado. Se você tem limite social, você faça assim. Adri, eu estou indo, vici. Aleluia. Glória a Deus. E tá de boa, amados. Amém? Porque vamos celebrar a diferença. Glória a Deus. Às vezes eu estou até cansada. E eu digo, meu Deus, por que eu não paro de falar, Jesus? Ai, menina, que bem, Aninha. Ah! E Deus, ele nos fez diferentes. Tem gente que não gosta, mas não tem problema não, amada. Eu te amo do mesmo jeito. Entende? Então a gente é diferente. A gente vai conversar, vai se amar, vai falar, mas existem coisas que estão aqui dentro. E que se você ficar falando, vai ser ridículo. Ó, oh, Jesus saiu sem querer. Mas é, você já imaginou assim, por exemplo, né? Vamos lá, pastor Kenneth Reagan. Você acha que ele começou no ministério dele dizendo assim, oh, eu vou criar grandes igrejas, eu vou fundar um grande curso que vai para o Brasil e o mundo. E Deus falava isso para ele. Mas você assiste uma pregação dele, você não vê ele falar isso. Você vê ele rir, falando da unção, da visão que Deus deu a ele, de Efésios 1. Mas você não vê ele ministrando. Mesmo aquelas pregações dele antigas. Pastor Humberto, quem senta com aquele pastor abençoado, sabe como ele é simples. Não fica dizendo o que, é que ele tem, não. Eu sou profeta. Eu sou mestre. Amado, o que você é tem que se manifestar na tua atitude. E não na tua boca. Porque se você se calar, você não é nem profeta, nem mestre, nem pastor, nem nada. Se você não der lugar, você não manifesta ministério nenhum. E todos aqui têm um ministério. Diga, eu tenho um ministério. Eu tenho um chamado. Amém? Pode não ser para o púlpito. Pode não ser para a igreja, mas lá no teu trabalho, lá na tua casa, tem coisas que a gente acha que a gente não está fazendo para Deus, mas Deus está te usando. Amém? Então, ó, guarda aquilo que Deus te deu. Guarda aquilo que o Senhor te colocou no teu coração. E deixa o Senhor manifestar. Amém? Glória a Deus. O terceiro exemplo, né, o terceiro coração, seria aquele lugar onde tem espinhos. A semente é a mesma, amém, amados? Nos quatro exemplos. No caminho é a mesma semente. No solo rochoso é a mesma semente. E nos espinhos é a mesma semente, ou seja, ela tem o mesmo poder. E a semente representa a palavra. palavra. E a gente aprende, quem faz o rema, que a palavra quem é? Jesus. Amém? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra. E Jesus, ele está sendo plantado nos corações aqui dessa parábola. A palavra de Deus está sendo plantada em nossos corações. Mas aqui ela cai nos espinhos. Vamos lá em Números. Números 13, 27. Está colocando aqui. E diz assim. É o 27 e 28, tá? E diz assim. O povo, porém, que habitava nessa terra... Ah, deixa eu contar primeiro, tá? Porque eu disse, eu vou contar para não ler tudo. Amados, aqui, tá certo? Israel tinha recebido a promessa da terra prometida. Diga assim, terra prometida. Quem assiste a Record sabe o que é isso. Amém? Né? A terra prometida. O que é que acontece? Deus tinha prometido, tinha dado uma palavra. E disse assim a Moisés. Escolhe um homem de cada tribo. 12 homens. Para eles irem lá na terra que eu prometi a vocês. E... eles vão olhar o que é que tem naquela terra. E quando eles chegam lá, vamos ver agora no versículo 27. Eles voltam com relatório, amém? E diz o seguinte. Relataram a Moisés e disseram. Fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas também. Vimos ali os filhos de Amaleque. E logo a seguir diz assim. Mas Caleb fez calar o povo. E disse. Eia! Diga, eia! Ou seja... ele olhou e disse, não, a palavra do Senhor é mais poderosa. Diga o seu problema, o tamanho do seu Deus. E ele disse, certamente possuiremos essa terra, porque ela já nos foi dada. Ou seja, pode ter gigante... pode o problema ser grande, mas ele vai se tornar maior pela proporção que você imaginar ele. Ele vai se tornar maior pela valorização que você der a ele. Quando a parábola fala dos espinhos... ele diz assim, a terra caiu entre os espinhos e eles cresceram. Diga, cresceram. Ou seja, eles não eram tão grandes. Ele caiu entre os espinhos, mas os espinhos por quê? A pessoa continuou na sua própria força. E quem sabe... quando a gente começa a correr, a gente começa com todo gás, não é não? Sim ou não? Mas daqui a pouco a gente vai o quê? E aqueles 100 metros, aquele quilômetro último, ele se torna maior do que o primeiro, sim ou não? A mesma coisa é a nossa vida. Não te enfadas buscando as coisas dessa terra. Não te enfadas buscando riquezas. Porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Enquanto você descansa, ele está fazendo o que você não pode fazer. Agora vai tu. Querer fazer tudo? Vai se frustrar. Porque não vai conseguir. Vai ficar chateado, irritado, insatisfeito, achando que Deus não faz nada. Cadê, meu Deus? Não estou vendo nada. Sabe por quê? Porque você não descansou. E você não parou para ter um momento com Deus, para que Deus te levantasse e te desse uma palavra poderosa para que você pudesse reagir diante do problema e desse espinho. Porque a parada foi ensinada por Deus. Deus trabalhou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. No sétimo ele descansa. Ah, mas o descanso é para não fazer nada. Não, amado. É no teu descanso que ele vai falar contigo. É não fazendo nada. Ele às vezes quer a gente nesse momento de não fazer nada. E para terminar, que meu tempo já acabou. Isso é rápido demais. Oh, meu Pai. Aquela palavra fim, eu não estou recebendo não. Não está caindo na terra não. Leva esse fim. E a quarta é a boa terra, aquele que ouve, compreende e frutifica. Vamos ler Lucas 35, Lucas 1:35. Esse louvor já veio subindo, minha gente, estão muito obedientes. Eu estou passada. Muito bem, viu, pastor? Eu fico feliz, eu acho, agora. Ele deve estar vendo o culto lá. Parabéns. E diz assim, passagem maravilhosa, minha gente. Meu coração ficou maravilhado com essa passagem. E diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também O ente santo, eu acho que, não sei se é, vou ler aqui, peraí. Acho que eu tô. É, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Próximo. O 38 agora, para encurtar. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Ela recebeu, ela perguntou ao anjo, como é que vai ser isso? Se eu sou moça, se eu nunca estive com homem algum. E o anjo explicou, o Espírito se apoderará de ti, né? Você será cheia e conceberás. Mas ela não se preocupou com o natural, amado. Ela era noiva. Ela não disse assim, e José, meu Deus? Oh, e agora? Amado, a tua preocupação, quem vai cuidar é o Senhor. A tua preocupação é a preocupação dele. Lançai sobre ele a vossa preocupação. E sabe o que aconteceu? Eis aqui a tua serva. E no mesmo instante, na mesma época, o Senhor cuidou de José. Aleluia. Foi um sonho para ele. O anjo falou a ele em e através dela veio o Salvador. Porque ela recebeu essa palavra. E deixou que essa palavra entrasse. E frutificasse no coração dela. E a Bíblia diz que ela vai visitar a prima dela. E que é uma grande alegria essa visita. Porque as duas estão grávidas. Deus, Ele quer fazer assim na tua vida. Ele quer fazer do nada tudo. mas Ele está esperando o teu coração. Não muda por conta da circunstância, por conta das pressões, da perseguição. Fica firme, amando a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Quem mais te ama nessa terra não é tua mãe, não é teu pai, não é teu cônjuge. Quem mais te ama nessa terra, nesse mundo, é quem pode resolver todos, diga todos, os teus problemas. Porque, amado, quando Ele entra, o morto ressuscita, o doente é curado. Onde há falta, existe abundância e multiplicação. Ele tem toda a resposta. Só basta um coração aberto e disposto a frutificar aquilo que Ele já nos deu, que foi Jesus. Amém. Ele te ama. 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 Com muita força. Ele te ama com muita força. E do jeito que você é. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada pelo teu amor. Cumpre em nós o teu querer, Senhor. Eis aqui, eis aqui, eis aqui o teu servo. Eis aqui a tua serva. Faz o que te apraz. Faz o teu querer. As demais coisas nos serão acrescentadas.